Bom, nós temos que começar um novo assunto. Só que antes de começar, eu já vou avisar. O tema que nós vamos começar agora, que é a próxima história que a Torá conta sobre Avraham, é o décimo teste de Avraham, Akeidat Yitzhak. É humanamente impossível, no tempo que a gente tem uma aula, terminar fechando todas as pontas da história. Tem muitas perguntas: como, quando, porquê, é possível, pode, não pode, como que ele fez, como ele não fez. Todas as perguntas não dá para se analisar em uma aula só. Então, eu queria pedir para ninguém nem perguntar isso, porque não vai adiantar, não dá tempo, tá? Se Deus quiser, pelo menos vai levar pelo menos duas ou três aulas para a gente poder analisar e fechar todas as pontas, aí tudo vai ser esclarecido. Então, não adianta querer perguntar agora, querer entender tudo, porque de fato a gente não vai entender tudo hoje. O que sim, eu vou tentar, isso também ainda falta um pouco, mas o que eu, isso ainda também a gente vai acabar retomando de novo. O que eu queria hoje é pelo menos ver a história, o que aconteceu, fatos. Depois, se Deus quiser, em outras aulas vamos discutir por que esses fatos, como esses fatos e etc. Bom, vamos lembrar em primeiro lugar que Avraham passou por 10 testes ao longo da sua vida. Ainda podemos voltar a falar um pouco sobre esse assunto quando a gente terminar todos os 10. Mas vamos lembrar quais são os 9 que ele já passou até agora. O primeiro teste que Abraham passou até agora foi o teste da fornalha, Ur Kasdim. Quando ele começou a pregar que existe um Deus que criou o mundo, e o Nimrod ficou bravo com ele, o rei. O pai dele também ficou bravo com ele, por causa de toda a história que ele quebrou as estátuas do pai. E assim, todos os acontecimentos levaram ao ponto tal que Nimrod jogou ele na fornalha. Esse foi o primeiro grande teste, porque ele poderia eventualmente na hora falar: não, tá bom, deixa, esquece. Tudo que eu falei até hoje é besteira, apaga, não me joga na fornalha. Não. Abraham continuou o tempo todo pregando: Deus existe, Deus existe, e vocês vão ver que ele existe agora. E com essa fé toda ele foi jogado na fornalha e, como nós vimos, ele saiu vivo. O segundo teste de Avraham foi o teste Lech Lecha Me'artzecha. Vai embora da casa da sua terra, da casa dos seus pais, do lugar onde você nasceu. E para onde você vai? Não vou te contar ainda. Vai. Quando você chegar no lugar, eu falo: para. Fica aí. Esse também é um teste grande. Que Avraham, naquele momento, estava largando a sua família. Abraão estava largando toda a estrutura que ele criou onde ele morava, o nome que ele tinha por lá, a riqueza que ele tinha. Ele está tudo deixando de lado e vai embora. Para onde? Nem sabe para onde. Ele está indo. Então esse é o segundo teste que Abraão Avinu passou. Terceiro teste que Abraão passou foi no momento que ele chegou finalmente à terra de Canaã. Lá Deus falou: fica aí mesmo. E assim que ele fica, fome. Não tem fome em nenhum lugar da vizinhança, só na terra de Canaã, onde Abraham acabou de mudar, deu fome. E aí ele, por um lado, voltar para casa ele não tinha como, porque Deus falou para ele ir embora. Vai voltar agora, não dá. E aí ele acabou tendo que ir para o Egito, como nós analisamos bastante essa história. Assim que ele chega no Egito, quarto teste da vida dele. O quarto teste, quando ele entra no Egito, o faraó pega e rapta a Sará. Esse é o quarto teste que ele passa. Aliás, interessante, depois a gente vai acabar falando de novo sobre isso, mas interessante a linguagem Nisayon, em hebraico, Nisayon, teste. Nisayon vem da linguagem do mesmo radical de Nes, que seria estandarte, ou Nassô, carregar, Nassá, viajar. Nisayon não é apenas um teste. Nisayon é algo que faz a pessoa crescer, ir adiante. Esse é o conceito dos 10 testes que Abraão passou. Cada teste fazia ele ter uma crença e uma fé muito maior em Hashem. Lembrando de novo que toda a energia que nós temos para ter a fé que nós temos em Hashem foi criada nesse momento por Abraão. Abraão não tinha um Abraão antes dele. Ele teve que descobrir as coisas ao longo da vida. O quinto teste foi logo em seguida da volta de Abraão do Egito. 3 meses depois, voltou para a terra de Canaã e os reis, ou seja, aquele famoso Nimrod, que já tinha um ódio mortal há muito tempo, se juntou com outros 3 reis, saíram para uma batalha varrendo tudo. A intenção deles era: vamos matar Abraão. Ah, matar Abraão vai ser complicado, como é que nós vamos chegar até ele sem ele perceber? Não tem problema, nós vamos atacar. Vamos nos juntar a Kedorlaomer, que tem contas a acertar com as 5 cidades-estado. Lá nós vamos raptar o sobrinho de Abraão, Lot. Abraão com certeza vai vir proteger o Lot. Quando ele vier proteger o Lot, nós matamos Abraão. Foi o que aconteceu quase, né? Não chegou a matar. Mas aqui também um grande teste para Abraão, uma perseguição a ele. E ele tem que lidar com essa batalha extremamente difícil, como nós vimos na época. O sexto teste que Abraão teve é o pacto dentre as partes. Brit Ben Abtarim, qual o teste que ele teve naquele momento? Foi aqueles animais que o fogo passou no meio, que ele teve que dividir os animais. E achando naquele momento, revelou a Abraão um segredo. Qual era o segredo? Você tem agora uma escolha. A escolha é: ou os seus descendentes vão passar por X, Y e Z, e Deus mostrou para ele todas as coisas que iam acontecer ao longo da história do nosso povo, ou você escolhe o purgatório. E era uma decisão muito difícil, nós vimos na época, uma decisão muito complicada para Abraão. Por um lado, está colocando em jogo toda a descendência, por outro lado, eles vão ter uma fé muito maior. Por outro lado, eu vou para o purgatório, ou vou deixar. O que eu faço, o que eu escolho? Foi mais um teste que Abraão teve naquele momento de escolher um dos dois. Sétimo teste foi o teste do Brit Milá. 99 anos, Hashem aparece para ele e fala para ele que ele tem que fazer Brit Milá. Sétimo teste. Oitavo teste, em seguida, Yitzhak nasceu. Estava tudo maravilhoso, teve a festinha, né? Finalmente, Abraão vai morar na terra de Gerar, e lá a Sara é raptada pelo Avimelech. Antes de Yitzhak nascer. Logo antes de Yitzhak nascer. É verdade, a Sara foi raptada antes de Yitzhak nascer, tá certo. Então, logo antes de Yitzhak nascer, a Sara foi raptada pelo Avimelech. Mais um teste, muito parecido com o teste que ele já passou no passado com o faraó, ele passa de novo. Muito bem, depois disso, aí sim, ele volta para casa, a Sará volta para casa, e passa um ano, e eles têm o Yitzhak. Tem o Yitzhak tem a festinha do Yitzhak, e nesse momento, a Sará percebe que o relacionamento de Ishmael e Yitzhak não estão muito dos melhores, ele está sendo um péssimo exemplo, ele está tendo um comportamento abaixo de crítica, e vem o teste número 9 de Abraão, que é um dos testes mais difíceis que ele passou, é chamado do teste mais difícil, porque não é fácil mandar um filho embora de casa. É um filho dele, que ele gostava, era querido, e tá bom. Tudo bem que ele não está dando um bom exemplo, mas no final das contas é dolorido mandar o filho embora. Esse foi o nono teste. E finalmente o décimo teste, que é o assunto que nós temos que começar. Ficou ainda um pouco em aberto toda essa questão do Yitzhak e Ishmael, e o fato de Abraham mandar o Ishmael embora, Sará mandar ele fazer isso, e aí ele fica meio na dúvida, e Deus fala para ele, como a Sará está te falando, é para você fazer. Tem muitas coisas que dá para se falar ainda sobre esse assunto. Eu queria mostrar hoje, talvez no futuro a gente volte a falar ainda dentro do próximo assunto. Eu queria mostrar para vocês dois pontos muito interessantes que eu li. O Rav Dessler, no livro Mirtav Me'eliyahu, faz uma análise muito interessante sobre esses acontecimentos todos. Então vamos lembrar que a ordem dos acontecimentos são: Yitzhak nasceu, teve a festa do Yitzhak, Ishmael fazendo gozação, em seguida Ishmael é mandado embora junto com a Hagar, e aí acontece a história com ele, mas não interessa agora. Em seguida aparece lá para Abraham Avimelech e o Fichol, o seu general, vamos fazer um acordo de paz, e logo depois começa o assunto que nós vamos começar agora, Akedat Yitzhak. O Rav Dessler traz as palavras dos nossos sábios que dizem que Metzachek, que o Ishmael estava fazendo gozação, era idolatria. E ele estava estimulando o seu irmão Yitzhak a também fazer e praticar idolatria. E aí o Rav Dessler nos lembra de uma lei que tem na Torá. A Torá fala no Chumash Dvarim, capítulo 13, depois você quer ver mais detalhes, olha lá, Dvarim 13. Existe uma lei chamada Meisit. Meisit é uma pessoa que estimula os outros a fazer idolatria. Essa pessoa, se for comprovado, alguém fizer uma denúncia que ele estava tentando convencer a fazer idolatria, essa pessoa tem decretada a pena de morte pela Torá. E diferentemente de outros casos, onde normalmente, mesmo um assassino ou o que for, que tem pena de morte, e ele vai ser julgado num tribunal, existe um conceito de o tribunal tentar de todas as formas encontrar algum motivo para não ter que executar essa pessoa. Se tentava de todas as formas. Nesse caso específico, do sujeito que estava estimulando pessoas a fazer idolatria, a Torá fala claramente, Lotachmol velotachaseh alav. Você não pode ter misericórdia dele e não pode encobrir ele. Ou seja, quando chegar no tribunal, e alguém falar, sabe de uma coisa, eu tenho talvez um motivo que talvez a gente possa achar, não queremos te ouvir. Ele já está condenado. É mais severo. E por que é mais severo? Afinal de contas, a Torá faz de tudo para salvar a vida de uma pessoa. Qual o motivo que no caso do Meisit, a Torá diz que não é para ouvir o que ele tem a dizer? Explica o Rav Dessler. Quando uma pessoa faz bondade com alguém, ele acaba criando um vínculo com essa pessoa. É um fato. Faz bondade, tanto é que o verdadeiro amor pela Torá é quando você faz coisas para o outro. Se essa pessoa que está presente no tribunal tentar achar alguma forma de salvar a vida dessa pessoa que está condenada, que é um Meisit, vai criar um certo vínculo entre os dois. Esse vínculo pode mal influenciar esse sujeito que está tentando defender aquele Meisit. Por isso, diz a Torá, não queremos defesas aqui. Óbvio, vai ter que se julgar os fatos e ter provas que é verdade que ele estava tentando fazer isso, mas a partir do momento que tem provas, acabou, não tem defesa, não tem direito de defesa. Por quê? Porque se eu permitir uma defesa, qualquer pessoa que tentar falar algo a favor dessa pessoa vai acabar criando um vínculo com essa pessoa e pode acabar sendo influenciada por essa pessoa. E é tão grave idolatria que a Torá não quer que de forma alguma alguém seja mal influenciado sobre idolatria. O Rav Dessler ainda traz um ponto a mais e diz: veja só como é grave a idolatria e como é grave a influência que pode se ter de idolatria. Quando a Torá fala: vocês vão entrar em Israel, vocês vão batalhar, vocês vão matar as pessoas que moram lá, diz a Torá: toma cuidado, depois que você exterminar eles, esses povos idólatras que moravam na terra de Canaã, depois de você exterminar eles, tome cuidado para que você não venha a desejar os deuses deles e servir os deuses deles. Opa, peraí, eles estão mortos. Os idólatras estão mortos, não tem mais influência nenhuma. O contato que você teve nesses momentos pode ter te influenciado. Então, a influência que existe por parte da idolatria é tão forte que Hashem falou para Abraão: olha, Abraão, em primeiro lugar, eu sei, você vai falar: não, mas com um jeitinho, deixa eu conversar com Ismael, tentar fazer ele parar esse negócio e tal. Não tem muito que ter muitas conversas aqui. Você precisa manter distância, porque se você tiver uma proximidade com ele, você pode acabar tendo má influência. Mais ainda, você vai falar: não, mas eu sou Abraão Avinu, o quê? Vou ter influência? Eu que trouxe o monoteísmo de volta ao mundo, você vai dizer que eu tenho má influência de Ismael? Tá bom. Mas tem outro problema. Se você fizer muita bondade, se você fizer de uma forma bondosa esse trabalho de impedir o Ismael de influenciar o Yitzhak, essa bondade vai te criar um vínculo com Ismael. E essa bondade, criando um vínculo, vai acabar, Deus nos livre, causando com que até você, Abraão, possa ser influenciado. Sim. E por conseguinte, diz Hashem para Abraão: você vai expulsar ele de casa de uma forma que parece aparentemente uma coisa cruel. Mandar o filho assim embora. Mas é o único jeito. Porque se você não fizer dessa forma, você pode acabar sofrendo influências. Bom, diz o Rav Dessler, é muito bom. Então, Abraão teve que... ele foi obrigado a agir com uma severidade muito grande aqui contra o Ismael. Mas não é o jeito do Abraão. Abraão era Isha Hesed, o homem da bondade. E ter essa reação com o seu filho é algo completamente fora do Abraão. Abraão estava se sentindo bem. Ele não agiu como normalmente ele age. E por isso, logo em seguida, apareceu o Fichol junto com o Avimelech. E falaram: vamos fazer um acordo de paz? Abraão não pensou duas vezes. Eu estou precisando expressar aquela bondade que tem dentro de mim. Eu estou muito severo, estou me sentindo muito duro. E por isso ele na hora falou: não tem problema, vamos fazer acordo de paz. Nem pensou duas vezes, que Hashem não gosta disso. Não é isso que Hashem quer que você faça, esse tipo de acordo. Você está dando a terra que você vai receber, você está dando já para os outros. Não é isso, você não pode fazer isso. Mas num certo impulso de autoproteção da pessoa que Abraão representava, uma pessoa da bondade, ele acabou fazendo isso. E aí o Rav Dessler traz, de fato, o que o Rashbam menciona, e nós mencionamos, que Hashem falou para ele: você deu 7 ovelhas aqui para fazer esse acordo, então eu te prometo que você vai perder 7 templos, e eu te prometo que você vai perder 7 grandes, e assim por diante, uma série de desgraças que vão acontecer por causa desse acordo que você não deveria ter feito. Logo em seguida, a Torá fala: vai rir a chara do varim a ele. E foi depois desses acontecimentos, Abraão levou seu filho para Kedat Yitzhak. Um minuto. Nós estamos falando de acordo de paz que aconteceu depois da festinha de quantos anos de Yitzhak? 2 aninhos. Em seguida disso, diz a Torá, e foi depois desses acontecimentos, a Kedat Yitzhak. Kedat Yitzhak, Yitzhak é 37 anos. Se passaram 35 anos é logo depois. Quando a Torá fala logo depois, não obrigatoriamente significa depois em tempo. Depois quer dizer que tem uma ligação entre os fatos. Depois deste fato, vem este fato. Diz Rav Dessler, sabe o que aconteceu? Abraão agiu porque ele precisou agir com severidade. Em seguida, ele se sentiu mal e resolveu agir com uma bondade excessiva e desnecessária. Diz Deus, eu preciso te colocar no equilíbrio. Você perdeu o equilíbrio. Leva teu filho para fazer uma oferenda dele. E dessa forma você vai entrar no equilíbrio. Agora de novo você vai fazer uma coisa de extrema severidade. Mas isso vai te colocar de novo na posição correta. Para você, a partir de agora, conseguir agir com a bondade equilibrada. Quando ele fez o acordo de paz. Ele topou um acordo de paz absurdo. Como não é bondade? Ele fez isso por bondade. O Abimelech até falou para ele, ó, já que eu fiz coisas boas com você aqui, deixei você morar, então você vai me retribuir também com a bondade de fazer um acordo de paz, você não vai atacar nenhum dos meus descendentes, etc. Isso é bondade. Um outro ponto que eu queria mostrar para vocês é desse livro que eu cheguei a mencionar semana passada. Que é o livro do Rav Miller. Então, Victor Miller é um livro que tem em hebraico, tem em inglês também. Eu aconselho quem quiser um dia comprar. Vale muito a pena. Chama Behold the People, em inglês, Rav Miller. São três volumes, tem toda a história do nosso povo até a destruição do segundo templo. Esse primeiro volume vai da criação do mundo até a destruição do primeiro templo. O segundo vai do primeiro templo ao final do segundo templo. E o terceiro livro vai do segundo templo até o final do Talmud, se não me engano. Aparentemente você olha, parece um item, são um monte de itens, cada um é um número, e vai passando, cada um é um parágrafo. E parece que é bobinho, mas no final das contas é impressionante o trabalho que esse homem fez. Cada duas palavras é tirado de um midrash, de uma gumará, de um versículo, de um livro esse, livro aquele, embaixo tem notas bibliográficas e tudo. É interessante o que ele escreve aqui sobre o acontecimento do Ismael, algo que você não para pensar, ele traz aqui dos Midrashim e dos livros. Nós vimos que Abraham riu pelo nascimento de Yitzhak, Sará riu pelo nascimento de Yitzhak, mas os dois pelo ponto de alegria, pelo ponto de ser algo completamente diferente. E nós vimos também que Ismael também riu do nascimento de Yitzhak, mas aí como gozação. Nós até vimos que a palavra Yitzhak tem as duas conotações, diferente de Tzchok, que só tem uma conotação. Tzchok tem a conotação tanto de uma risada de felicidade, de alegria, como de gozação. Ismael começa também a gozar, tanto do fato que ele diz, na verdade, esse daí é filho de Abimelech, como também ele goza daquilo que ao longo de todas as gerações os povos sempre gozaram. Imagina só, eles mantêm essas tradições, não sei o que lá, toda essa inveja que acaba causando uma gozação. Aí traz o Ramírez a seguinte palavra. A gozação do Ismael causou um incômodo muito forte dentro da casa de Abraham e Sará. Por quê? Ele nos explica da seguinte forma. Isso está escrito no Nachmanides. A casa dos nossos patriarcas era Mikdash Emet, um santuário da verdade. Makom Lashchina, um lugar da divindade. Ele diz que as pessoas, os homens e as mulheres, na casa dos nossos patriarcas, tinham todo o tempo um comportamento de santidade e moral e seriedade que não era menor do que o do Kohen Gadol quando ele estava em Yom Kippur dentro do Kodesh HaKodashim. Não sei quantos de vocês tiveram alguma vez o mérito de entrar na casa de um tzadik. Eu contei para vocês que ano passado eu estive na casa de alguns tzadikim. E de fato, você entra na casa deles, você sente que o ar é diferente. Você sente que tem uma santidade especial. Uma casa onde as pessoas falam sempre educadamente. Uma casa onde todas as mitzvot são feitas direitinho, nos mínimos detalhes. As pessoas têm um cuidado muito grande quanto aos outros, o comportamento quanto aos amigos, ao cônjuge, etc, etc. Então acaba tendo uma pureza e uma santidade no ar que não tem em outros lugares. De fato, lembra os lugares sagrados. Você entra no Kotel. Você não consegue sair gritando no Kotel. Por quê? Porque você sente que tem alguma coisa nesse lugar que não te permite ter esse comportamento. Então você entra na casa de um tzadik também. Se sente que o lugar e o ar exigem um comportamento adequado. Da mesma forma, ele diz, na casa de Abraham e Sará, a casa exigia um comportamento igual do Kohen Gadol dentro do Kodesh HaKodashim Yom Kippur. De repente vem um menino e começa a gozar das coisas, começa a fazer uma bagunça que não condiz com o ambiente. E a Sará, que era uma pessoa que estava o tempo todo de olho, como diz o Mishlei Sofia Halichot Beitá, ela estava o tempo todo de olho no comportamento da casa. Ela olhou para isso e falou, isso daqui não pode ser permitido dentro desse ambiente. Eu não vou permitir uma coisa dessas. Tanto faz para a idolatria que ele estava fazendo. Se ele estava brincando de arco e flecha em cima do Yitzhak, se ele estava pegando mulheres dos outros, ou se era uma gozação, qualquer que seja, que estava fazendo gozação dentro da casa de Sará. Sará falou, isso daqui, aqui, não tem lugar. E por isso que eles foram obrigados a colocar Ishmael para fora. Imagina, se você está no Kotel, por exemplo, e você vê alguém fazendo uma bagunça completamente fora, você não vai imediatamente chamar os guardas para retirar essa pessoa, porque não condiz com o lugar. Aqui é a mesma coisa. Sará falou, Abraham, desculpa, eu não posso fazer. Você pode. Coloca ele para fora. Aqui não é o lugar dele. Não deixa de ser dolorido, porque afinal de contas é o filhinho dele. Mais para frente, ele também traz sobre o conceito que nós vamos começar a ver agora, onde Hashem fala para Abraham levar o seu próprio filho a Yitzhak para cima do altar. E de fato é algo que é difícil de compreender. Como o Rav Miller traz, o Talmud fala, Shfichud Damim Huzla. Nós vemos uma época, já, na época do Talmud já está escrito isso, onde o assassinato já não tem mais valor. Infelizmente, as notícias todo dia, é isso. Então, já só por isso, já não podemos nem imaginar o que quer dizer alguém naquela época pegar o seu filho e levar para o altar. Algo muito, muito forte. E mais forte ainda, se nós formos olhar que Abraham Avinu amava a pior pessoa que tinha no mundo, mais do que nós amamos nossos próprios filhos. Abraham Avinu rezou para as pessoas de Sodoma. Abraham tinha um comportamento frente às pessoas de muito amor. Imagina o amor que ele tinha pelo próprio filho. O filho que nasceu quando ele tinha 100 anos. E é o filho que vai ser o único herdeiro e o que vai levar tudo adiante. Hashem já prometeu tudo isso. Então tudo bem. Tudo isso vai ficar ainda em aberto para se entender. Mas só para ter a noção do que vai acontecer agora. O que acontece nesse momento? Deus fala para Abraham, foi depois desses acontecimentos, como nós vimos agora, que depois desses acontecimentos não significa logo depois, e sim ligado ao conceito anterior. O que tem ligado ao conceito anterior? Bom, uma coisa nós já vimos, o Rav Dessler falou, tem a ver para colocar ele num equilíbrio entre a bondade e a severidade. Muito bem. Além disso, nossos sábios falam também que isso aconteceu após o ataque do Satã nos céus. O que aconteceu? Abraham teve um filho, Yitzhak. E Abraham fez uma super festa quando Yitzhak desmamou. Curiosamente, em nenhum momento Abraham fez uma oferenda para Deus. Não é normal. Noach fez oferenda para Deus para agradecer as coisas. A Dama Rishon fez oferenda para Deus. E mais para frente, mesmo o Abraham também vai acabar fazendo mais para frente. Mas nesse primeiro momento, Abraham não fez nada. E o Satã chegou perante Deus e falou: Deus, desculpa. Você viu todo o dinheiro que o Abraham gastou numa festança pro Isaac? Não fez nada para você. Esqueceu de você? Você fala o tempo todo que ele tem fé, que ele tem devoção em você. Passou por 9 testes. É, tá bom, tudo muito bonito, diz o Satã para Deus. Mas olha lá. Ele fez uma super festa na festa de 2 anos de Isaac. E não... Ele não te trouxe nada. Oh. Diz Deus para o Satã: é? Você quer ver como ele gosta de mim? Você quer ver como Abraham de fato tem fé em mim? Se eu mandar ele levar o filho dele para o altar, ele vai levar. Quer fazer uma aposta? Ele falou isso. E assim Deus espera um certo tempo. Agora não tem graça. Por 2 anos. Vamos dizer, é lógico, o filho também não tinha como se defender. Não tem problema. Vamos esperar ele ser sujeito adulto, com cabeça. E vamos ver o que ele, Isaac, inclusive, vai fazer. Quer dizer, agora nós não vamos apenas mostrar que Abraham Avino tem fé em Hashem. Nós vamos mostrar agora também para todos, além da fé de Abraham, o que ele transmitiu já para Isaac. E você vai ver que não somente ele vai levar o filho vai querer ir com o pai. Na festa. Em outros momentos, a Torá não conta em nenhum momento. Então, aparentemente, não foi feito. Não, pelo menos não está escrito. Tá? Os Midrashim contam que o próprio Abraham estava sentindo. Quando terminou a festa, ele... Ah, oi, vá, foi. Estava tão ocupado com todo mundo aqui passando, cumprimentando. Não dá para pensar. Eu nem pensei que eu não fiz nada para Deus nessa festa. Além disso, contam nossos sábios que teve uma discussão entre Yitzhak e Ismael. Quando foi essa discussão? Bem depois, não com 2 anos. Mais para frente. Mais para frente? Mas peraí, Ismael não foi expulso de casa? Sim. Vocês lembram que nós contamos? Ismael foi morar longe, Abraham até foi tentar visitar ele 2 vezes. No final das contas, depois, Ismael acabou voltando a morar perto do pai. Não morava mais junto com o pai, já estava casado, né? Mas ele morou perto do pai. E agora, Isaac e Ismael tinham contato. Agora também não é mais tão problema. Ele tinha 2 anos ter contato com um marmanjo que faz idolatria e etc, etc. É ruim. Agora ele já é um adulto, já teve uma educação muito boa na casa do pai dele. Ele já pode lidar com as pessoas por aí na rua. Tem uma discussão entre Isaac e Ismael. Vem Ismael se esnobar para o Isaac. E fala: Isaac, vai, não vamos comparar eu com você, né? Como assim vamos comparar? Fala: você passou pelo Brit Milá quando tinha 8 dias. Você nem lembra o que aconteceu. Você nem sabe, você nem optou por isso. Eu tinha 13 anos e eu deixei o papai fazer Brit Milá em mim. Eu sou muito maior do que você. Diz o Yitzhak para o Ismael: ah, é? Você vem aqui dizer que você é o grande porque você deixou o papai cortar um pedacinho de você? Se Deus mandar cortar a minha cabeça, eu vou. Quando Hashem ouviu essas palavras, falou: ops. Então vai ser agora mesmo. Vamos fazer o teste. Conta a Torá. Então foi depois desses acontecimentos. Belo, Kim Nisait Abraham. E Deus testou o Abraham.
Vayomer Elav, Abraham. Deus falou para Abraham, chamou Abraham. Vayomer, ele disse, aqui estou. Vayomer, e Deus falou para ele, Kachna, pegue por favor, lembrando, nós estamos agora, bem depois da refeição do Itzhak. Itzhak tem 130, desculpa, Abraham tem 137 anos e Itzhak tem 37 anos.
Qual que é a diferença mesmo de Ismael com Isaac e Isaac?
14. Mais especificamente, nós estamos agora no ano 2085 da criação do mundo. Deus fala para ele, Kachna et bincha, pegue por favor o seu filho, meu filho. Espera aí, Deus, eu tenho dois filhos. Ah, sim, é verdade. Et yichidecha, o seu filho único. Ah, espera aí, esse daqui é único para Hagar, esse daqui é único para Sarah. Qual deles está falando, Deus? Ah, eu estou falando a Asherah Havta, o filho que você ama. Diz Abraham, e você pensa que eu não amo algum deles? Eu amo os dois. Et Yitzhak, pega o Yitzhak. Velech lecha, e vai. Eleret Hamoriá, para a terra da Moriá. Terra da Moriá era a terra onde ficava Yerushalayim. Vehaaleu sham leolá, e lá você, tradução literal, lá você vai fazê-lo subir. Você vai colocá-lo, vai subir ele, leolá, para uma oferenda. Alachad reharim, sobre uma das montanhas da Sheromar Eleha, que eu falar para você. Bom, em primeiro lugar, que é esse negócio todo? Pega o teu filho, o único, o querido, o Yitzhak. Fala de uma vez, Deus. Fala para Abraham, pega o Isaac e leva para o altar. Por que todo esse suspense não fala de uma vez? Em primeiro lugar, Abraham vai receber recompensa a cada palavra que Hashem ordenar a ele. Quando ele pegar o Isaac, ele não está pegando o Isaac, ele está pegando o filho dele, o único, o querido Isaac. São quatro ordens de Hashem em uma coisa só. Ele vai ter recompensa pelas quatro coisas que ele fez em uma só. Esse é o primeiro lugar. Segundo lugar, daqui nossos sábios aprendem uma importante conduta para as pessoas. A notícia aqui é pesada. Deus chega para Abraham e fala, Abraham, sabe uma coisa? Pega o Isaac e leva para o altar. Ele vai se assustar. E Deus nos liga o que pode acontecer com ele. E por isso, quando se conta uma notícia, tem que se contar devagar. Por isso Deus falou, pega o teu filho. Qual filho? O único, qual único, o querido, qual querido, o Yitzhak. Ele já está cada vez mais preparado que aí vem bomba. E dessa forma ele, pelo menos, não leva um susto na hora que ele recebe a notícia de fato. Diz Deus para Abraham, aqui, Kach na. Na significa por favor. Na é uma linguagem de implorar. Por que Deus está implorando para Abraham? Deus está implorando para Abraham pelo seguinte motivo. Imagina, exemplo mais moderno. Imagina um super jogador de xadrez. Todo mundo fala que ele é o máximo, que ele é o melhor jogador que tem. Bom, comprova. Então você vai pegar um sujeito e colocar na frente dele. Vamos lá, uma partida. Uma pessoa boa, ele vai jogar, ganhou. Aí ele é bom de fato. Não, ele não é bom ainda aqui. Ele só ganhou desse. Eu quero ver ele ganhar daquele. Tá bom, traz ele também. Joga contra ele. E joga contra o terceiro, contra o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Ele é o melhor jogador de xadrez que tem. Não. Tem mais um jogador ainda para jogar contra ele. Diz agora o técnico dele, o empresário dele: olha, me faz um favor, vence essa partida. Porque se você perder essa partida, vão falar, não serve para nada, isso daí não consegue chegar no final. Ninguém vai lembrar que teve 9 antes. Agora, se não vencer esse, você já não é o melhor do mundo e acabou, já é um schlepper. Diz Deus para Abraão: olha, Abraão, o negócio é o seguinte, se você agora vai perder essa última parada, esse último teste, vamos falar, tá vendo? Tudo isso que ele passou até agora foi só, por acaso, justo ele conseguiu, fez de conta e falou. Não era. Agora é a prova, na prova dos 9, é a prova dos 10. Agora você vai provar de fato que os 9 testes que passaram até agora, inclusive esse 10º, eram reais. Você de fato passou por isso. Por isso que Deus fala com a linguagem na, com uma certa linguagem de implorar para ele, por favor, você precisa conseguir. E aqui Abraão, Deus está querendo mostrar para todo mundo como Abraão de fato é forte. Se você vai numa loja e você pergunta, isso daqui quebra? E o sujeito fala, não, não quebra, e faz assim um peteleco. Você não vai comprar achando que isso não quebra. Quando você vai de fato comprar, sabendo que não quebra? É jogar no chão, bum, tá vendo? Não quebra. Essas óticas hoje em dia, quer mostrar que o óculos de titânio não quebra, com lente isso, lente aquilo, pega, joga no chão com toda a força, tá vendo? Não quebra. Aí você mostra de fato. Aqui a Shem está pegando Abraão e jogando com toda a força, batendo com toda a força. E vocês vão ver que Abraão não vai se quebrar nem nesse teste. Vayashkem Abraham Baboker. Abraham acordou cedo da manhã. O Midrash conta o que aconteceu aqui. Peraí, como é que é isso daqui? Abraham de manhã vai acordar, pegar o filho e vamos embora. E Sará? Não vai nem avisar ela. Ela vai acordar. Cadê o Yitzhak? E, por outro lado, falar para ela o que eu vou fazer de fato, não podemos exigir de uma mãe o mesmo que pode ser exigido a Abraham. E agora Abraão então não sabe como que ele vai avisar Sará. Nós estamos saindo. Para onde vocês vão? Conta o Midrash que Abraão fez um banquete. Uma festinha em casa. Fez uma refeição. Sará, vamos festejar. Festejar o quê? Nasceu alguém? Não, não nasceu ninguém. Yitzhak nasceu. Nós ganhamos Yitzhak e nós estamos bem velhinhos. Vamos festejar de novo que nós temos um filhinho da nossa velhice. Ah, não tem problema, vamos festejar. Começa a festejar, e no finalzinho, quando já está na hora da sobremesa, das frutas, Abraão vira para Sarai e fala, sabe, Sara, você sabe do meu histórico, né? Quando eu tinha 3 anos, eu comecei a falar sobre Deus, descobri Deus. Comecei a estudar sobre isso. No Yitzhak está aqui em casa já há tanto tempo, e nunca foi estudar fora. Ele estava aí estudar em alguma yeshiva boa, aprender algumas coisas boas, tem Shem, Ever, etc. Vamos, ele precisa estudar um pouco. É verdade, você tem razão. Ele ainda não é um doctor, ele precisa estudar. E a Sarah fala para ele, eu concordo. Você quer levar ele para estudar? Não tem problema, pode levar. Mas, você precisa me prometer umas coisas, Abraão. Em primeiro lugar, na verdade, Midrash conta mais. Midrash conta, em primeiro lugar, falou, olha, você, a condição é que você não vai tirar o olho dele. Meu filhinho querido, não tira os olhos dele. Não tem problema, vou ficar o tempo todo de olho nele. E você toma cuidado para que ele não tenha nenhum sofrimento por aí afora, não tem problema. Agora, a Sarah não conseguia dormir essa noite. Yitzhak tinha 37 anos. Abraão tinha 137. Abraão tinha 137. Sará tinha 127. Não, não tinha casado. Depois a gente vai ver o que vai acontecer também. Abraão se sente culpado por isso. Depois a gente vai ver, se Deus quiser, bem mais pra frente. Muito bem. Você quer levar ele para estudar? Mas não. E de chamar, não vai conseguir dormir na noite antes do filho viajar. Ficou a noite toda chorando. E não deixou Abraão dormir. E chegou para Abraão e falou, Abraão, por favor, não deixa ele ficar sem comida, tá bom?
E você também não deixa ele andar muito a pé. E você toma cuidado com o sol e com os ventos. Exatamente. Tá vendo? Agora, eu não estou lendo história de Nishemam, eu estou lendo Midrash. Midrash conta isso. Não vocês pensam que veio esse, a verdadeira Nishemam. Não nasceu no século XVIII. Ela vem desde que existe nosso povo. Então, toma cuidado com insolação, com sol. Toma cuidado com os ventos. Não ficar resfriado, gripado. E também, se ele falar alguma coisa que você não gostar, não briga com ele. Deixa quietinho. Agora você vai se sentir como a Sarah quando você fizer isso. Aí ela foi até o armário e abriu. E ela tinha roupas que ela ganhou de Avimeller. Roupas bonitas, tirou uma roupa bonita. É, o Yitzhak vai ter que ir bonitinho, elegante. Tá aqui a roupinha para o Yitzhak poder levar e se vestir. E preparou comida para ele, o lanchinho para a viagem.
Levou
e Megadim, o Midrash conta, deu também umas guloseimas, tem que levar um pouco de Nash para a viagem. E ela ficou chorando, chorando e beijando ele a noite toda. E falando, espero poder te ver vivo de novo. Eu não sei, eu estou já velhinha, vai saber se até volta, não sei quanto tempo vai levar. E assim ficaram lá, a Sarah ficou chorando, 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 até que ela adormeceu, só quase de manhã cedo, é que ela finalmente adormeceu. E Abraham acordou cedo, e agora óbvio que não vai acordar a Sarah, senão a gente não sai mais. Abraham na pontinha dos pés vai Ashkema Abraham Baboker. Conta a Torá que Abraham acordou cedo. Não vou nem esperar o despertador tocar. Ele madrugou. Ele madrugou não só pelo fato de não querer incomodar a Sarah, mas também porque Deus mandou ele fazer. Ele queria fazer o mais rápido possível. Vamos, já deu chance, vamos sair para a viagem. Não vou perder tempo. E assim que acordou, ele acordou o Yitzhak. E Sarah não pode ouvir. E agora nós vamos embora. Vayachavosh et chamoro. Ele atrelou o seu jumento. Espera aí, Abraham. Ah, milionário. Ele vai lá mexer com os burros? Ele pode chamar alguém para fazer isso para ele. Diz o Urashi aqui, She'ahava mekalkelet hashura. O amor quebra o protocolo de qualquer pessoa. Ele amava tanto Deus, ele queria fazer as coisas ele mesmo. Eu vou chamar agora o empregado para atrelar o burro, por quê? Eu vou sair para fazer a mitzvah de Hashem, então eu vou fazer isso, não tem problema. Não estou me incomodando agora de me sujar ou fazer alguma coisa que não segue a minha honra e o meu status. Quem mais ele pegou? Vayikach et shenei ne'arav ito. Ele pegou os dois jovens com ele. Vet Yitzhak Benoi, logicamente Yitzhak, o seu filho. Vai vacar a Tseolá. E ele cortou lenha para a oferenda.
Bom,
Abraham? Até o momento Yitzhak não está informado ainda. Ainda Yitzhak não sabe exatamente o que vai acontecer. Abraham, sim. Vayakom vayelech, ele se levantou e foi lá. Makom asharam lo Elohim, para o lugar que Deus mandou ele. Bom, primeiro, quem são os jovens que estão com ele aqui? Ele pegou dois jovens para poder ir. Quem são esses dois jovens? Esses dois jovens, conta para nós, nossos sábios, são o Eliezer, o fiel ajudante de Abraham, e Ismael. Ismael morava perto agora. Por que Abraham levou duas pessoas junto? Não? Calma, eles não vão chegar até perto, eles não vão ver nada. Existe um conceito que uma pessoa importante não pode viajar sem dois acompanhantes. De forma que ele vai estar sempre acompanhado. Um precisa ir ao banheiro, ele está ainda acompanhado. E por isso Abraham era uma pessoa importante, ele nunca saía desacompanhado. Aqui, uma missão importante e tal, ele pegou, escolheu esses dois. O Ismael e Eliezer, vão acompanhar ele. Daqui a pouco vamos ver, não acompanhou até o final, mas acompanhou.
Mas tinha uma razão de Ismael, ele ter escolhido Ismael?
Era o filho dele, ele podia pedir um favor, me ajudar aqui, eu preciso ajuda. Não sei, pode ser que sim. Pode ser. Mas ele voltou para casa depois. Lembra que ele voltou a ser vizinho, voltou a morar perto. Tudo bem, Abraão foi lá, por favor, Ismael, preciso fazer uma viagem, você vem comigo? Não, problem. O Midrash conta que Ismael foi fazendo tshuva. No final da vida dele, no final da vida do Abraão, o Ismael já estava se comportando direito. Então, ele honrava o pai, não é que não honrava. Ele honrava o pai. O pai pediu, vem, me ajuda, preciso de você para a viagem. Não tem problema, vou junto.
Agora, Meir, o Abraão mente para Sara.
Ele não mentiu para Sara. Ele omite. Ele não contou o que vai acontecer. Lógico que depende o motivo, a gente já viu isso. Que por Shalom é permitido se omitir coisas. Então aqui era um caso de Shalom, imagina, vai dar um. Tá bom. O que Abraão pegou? Abraão pegou lenha, porque ele levou lenha dele, para ter certeza que a lenha é boa, uma lenha que não tem insetos. Porque para fazer oferendas para Deus não pode ter insetos na madeira. Então ele já levou um material bom. Agora, mais para frente a Torá nos conta onde é que estava o resto dos materiais. Ele não levou só isso. Ele levou lenha e ele teve que levar também fogo, alguma coisa para acender fogo. Ele tinha que levar uma faca também. E tudo isso ele levou nas próprias mãos. Não colocou em cima do burrinho. Ele levou com ele e com Yitzhak, para proteger as coisas, para tudo chegar direitinho e mostrando o amor que ele tinha para cumprir aquilo que Hashem ordenou ele fazer. Até aqui ainda não. Ainda não. Já vai chegar. Bayom HaShelishi. No terceiro dia, Vayisa Avraham et Einav, Avraham levantou seus olhos, Vayar et Hamakom Merachok, e ele viu um lugar distante. O que ele viu? Número um, número dois. Onde ele morava agora? Lembra, depois que ele morou em Gerar, ele foi morar de novo em Hebron. Hebron, viajar até Yerushalayim, hoje em dia, é de carro 45 minutos, 50 minutos. Talvez uma hora de carro. Quanto tempo levava na época de burrinho uma hora de carro? Algumas horas. Três dias é muito mais longe. Por que levou tanto tempo? Hashem fez de propósito. Vamos lembrar que Deus não falou onde você vai. Você vai indo para a terra de Moriá. Aonde? Eu vou te mostrar. E Abraão foi indo, não está vendo ainda nada. Deus não queria que fosse tão rápido. Depois todo mundo vai falar, ah, sim, lógico, o cara ficou louco. E foi lá, correndo, fez. Não foi. Ele foi tranquilo, tinha 3 dias para pensar e meditar, e na viagem que ele já tinha para fazer. Podia pensar e ver, opa, peraí, eu estou indo fazer isso mesmo? Então as pessoas vão ver que o Abraão teve a opção e a chance de desistir disso. E mesmo assim ele foi fazer, porque ele sabia que ele tem que fazer isso. No terceiro dia, Abraão viu uma nuvem muito estranha e diferente, pairando numa montanha. Ele virou para o Isaac, Isaac, você está vendo alguma coisa? Sim, papai, estou vendo, tem uma nuvem diferente ali parada. Oh, Ismael, vem aqui um minuto. Você está vendo alguma coisa lá na frente? Onde? Eliezer, vem aqui. Você está vendo alguma coisa lá na frente? O que você está falando? Onde? O que é aquele passarinho? O que você está vendo? Só Abraham e Yitzhak viram. Então, quando Abraham viu que ele viu, Yitzhak viu, e os outros não, falou, esse é o sinal. É só para nós mesmo entenderem, e é só para nós irmos. Senão Deus ia fazer todo mundo ver qual lugar. Só nós dois temos que ir para lá. Vayomer Abraham el Nearav, Abraham falou para os jovens, Shevulachem poim hachamor. Vocês ficam aqui junto com o burro. O burro não enxergou nada, vocês não enxergaram nada. Aqui é o lugar de quem não enxerga as coisas.
Vani vehanar, eu e o jovem, nelechadko, nós vamos até lá. Venishtachave venashuva lechem. Vamos nos curvar, vamos rezar, e depois nós retornamos. Interessante. Você vai, nós vamos, no plural, e nós retornaremos no plural. Abraham está dizendo. Nós iremos e retornaremos. Ops. Acho que você se confundiu. Você quer dizer que eu vou, que nós vamos e eu volto. Ou não quer dar a entender nada? Tá bom, então não fala nada. O que quer dizer nós vamos e nós voltaremos? Que Abraham aqui teve uma profecia sem perceber. Nós vamos voltar. Você falou isso agora? Então é uma profecia sem perceber. Nós voltaremos. Tá bom? Mas por enquanto ele não nem percebeu. Vai cair Abraham esta tzei haola.
Será que ele já não estava aí antes?
Quem?
Abraham queria voltar, por isso que ele estava
chegando. Não. A gente já vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco você vai ver que alguém contou para ele. Mas até esse momento ele não sabia de nada. Vaikach Avraham et atzei haola. Avraham pegou as lenhas, as madeiras que ele trouxe. Vayasem al Yitzhak benoi. Colocou sobre o Yitzhak. Até agora todo mundo estava ajudando a carregar. Agora só nós dois vamos. Colocou para o Yitzhak carregar. Vaikach beyado. E ele, Avraham, pegou nas suas mãos et haesh, o fogo, et hamachelet, e a faca. Curioso, entre parênteses, ma'achelet. Ma'achelet, normalmente faca chama saquim. O que quer dizer ma'achelet? Ma'achelet é de consumir. Ma'achil, ma'achil é quem dá comida para o outro. Ma'achil, ma'achelet quer dizer que ela ohelet et abassar. Primeira explicação quer dizer que ela consome, ela come a carne, quando ela corta. Mas, nossos sábios dizem que ela é chamada de ma'achelet aqui, porque o povo de Israel, ao longo de todas as gerações, vem comendo da recompensa desse ato grandioso de Abraham. E os dois foram juntos. Abraham sabe o que vai fazer. Yitzhak não sabe de nada. Assim como Yitzhak estava indo, saltitante e feliz que ele está indo fazer alguma coisa junto com o pai, Abraham foi também feliz e saltitante que vai fazer o que Hashem está ordenando ele. Bom, agora já começa as desconfianças. Vayomer Yitzhak el Abraham aviv. Diz o Yitzhak para Abraham, seu pai, Vayomer avi. Ele falou, papai. Vayomer hineni veni. Ele falou, aqui está o filho. Vayomer, ele disse, hine haesh, behaetzi. Aqui está o fogo, a lenha. Vayehase leolá. Onde é que está o carneiro? Eu estou vendo aqui pelo material que nós temos em mãos. Nós estamos indo fazer uma oferenda. Onde está o animal? Ou seja, Yitzhak está desconfiando? Lógico que está. Vayomer Abraham. Abraham falou para ele, Elohim yirelo haseh leolah beni. Deus vai mostrar para ele o carneiro. E se não, leolah beni. Se não, a oferenda, meu filho. Abraham falou para o Yitzhak. Vayelchu shnehem yachdav. A Torá termina dizendo, e os dois foram juntos. O que quer dizer? Assim como até agora Abraham estava indo, sabendo que ele vai fazer o correto e ele não tem medo de nada, ele está indo feliz que ele vai fazer o que Deus mandou. Yitzhak acabou de ter uma notícia. No problem. Vamos seguir. O Midrash conta aqui o que aconteceu. Teve aqui acontecimentos muito fortes. Abraham está levando o Yitzhak. Bom, lembra que Satã lá nos céus tinha já falado para Deus, eu quero ver só esse daí, que nada, eu quero ver ele passar por esse teste. E o Satã não se contentou. O Midrash conta todos os detalhes. Então o Midrash fala que o Satã chegou para Deus e falou, eu quero ver só se ele consegue. Aí ele vê que está indo. Ah, o cara está indo mesmo. Puxa vida. Diz Deus para o Satã, você quer descer fazer uns testes? Pode fazer. Eu te falei já, você pode jogar ele no chão que ele não quebra. Tá bom? Satan veio em forma de um velhinho. Chega para Abraham. Abraham, onde você vai? Aí Abraham fala, eu estou indo rezar. Rezar com esses negócios tudo na mão aí, lenha, fogo, faca. Que reza é essa aí? Onde você está indo? Aí Abraham fala para ele, escuta, eu não sei quanto tempo vai levar essa viagem. Então, tem que levar as coisas que eu posso precisar. Preparar uma comidinha para nós. Aí o velhinho vira para ele e fala, você pensa que eu sou bobo, é? Velhinho, velhinho, ele falou para Abraham. Meu senhor, você é um tolo mesmo, né? Depois que você tem um filho com 100 anos de idade, você vai agora matar ele? E se você acha que Deus te ordenou fazer isso, não acredita nesses papos aí. Você teve um sonho, você estava meio delirando, começou a ver coisas, imaginou coisas. Não, cai na real. Não vai matar teu filho, você é louco? E se amanhã você sonhar que Deus te mandou se jogar no mar, você vai se jogar no mar? Você está meio maluco. E se você não vai dar bola para um sonho como esse, então não mata teu filho. Pensa bem o que está fazendo aí, hein? Aí Abraham vira para o sujeito e fala para ele. Não, mas aí ainda o velhinho ainda fala para ele, ó, tem um outro problema. Tá bom, vai, vamos dizer, você está dizendo aí, discutindo comigo que não, Deus falou, tá bom, vai. Deus falou. Amanhã Deus desiste do que ele te falou e você matou teu filho. Já imaginou só, você não vai ser cobrado por Deus por ter matado uma pessoa, ainda o teu próprio filho? Depois Deus vai se vingar de você por ter matado o seu próprio filho. Larga esses sonhos aí. Aí o Abraão percebeu. Falou para eles, por favor, desaparece daqui. Eu, graças a Deus, estou ligado a Deus. E eu não vou ficar ouvindo o que você tem a dizer. Tudo que você está falando é tudo bobagem. Porque eu sei muito bem o que Deus me pediu. Deus falou diretamente comigo. Ele me ordenou isso. E, portanto, por favor, desaparece da minha frente. Bom, Satan viu que com Abraham não deu. Ah, mas com Isaac vai dar.
Mas ele usou um argumento muito fraquinho, achei, no final.
Muito fraquinho. Ah, veio e agora ele foi para Isaac. Mas para Isaac pareceu como um jovem. Lógico. Você vê o jovem lá, e aí, como é que vai? Onde você está indo, Isaac? Isaac, agora eu estou indo estudar na Yeshiva.
E o velhinho estava do lado do Isaac, mas aqui estava o Abraham, é isso?
Não sei se vocês estavam andando juntinhos, que um estava vendo o que o outro está fazendo.
Menino, Satan é a mesma entidade, o Yatsarara.
Sim, Satan e Yatsarara é a mesma coisa. Nós conhecemos esse tipo de gente que vem tentar te desestimular a fazer alguma coisa quando você está pronto a fazer alguma coisa.
Deixa eu pensar em outra. É dentro de Deus.
Exatamente.
É dentro de você.
É dentro da gente. Essa é a diferença. Tem o Satana externo e tem o Yatsarara que é dentro.
Pode ser um simbolismo também. Pode ser.
Sim. Pode ser.
Sim.
Onde você vai? Eu vou estudar na Yeshiva. Yitzhak, você nem imagina o que teu pai vai te fazer. Teu pai vai te matar. Não tem problema, eu concordo. Você vai fazer isso. Aí o jovenzinho vira para ele e fala, eu tô vendo que você é todo certinho, igual o papai, né? Você não tá nem aí com morte agora. Mas vai, tudo bem, você não tá nem aí, teu pai não tá nem aí. Ok. E a mamãe, como é que vai ficar? Já imaginou só o sofrimento da mamãe lá em casa, sabendo que você vai morrer? Sabe quanto que ela rezou para Deus para ter você? É isso que você vai fazer agora com a velhinha lá em casa? Vai matar ela de susto? E tem mais um detalhe. Vou te lembrar uma coisa. Você lembra todo o sofrimento que aconteceu há pouco tempo que o Ismael estava causando para a mamãe e o Abraham foi obrigado a expulsar Ismael de casa? E naquele momento... Você lembra qual foi a promessa? Que você é o herdeiro da casa.
Já imaginou só? Agora você vai ser morto. Bye bye. Para onde vai a herança? Tudo para Ismael. Imaginou? Ismael? Ele vai herdar você. Você já imaginou então a tua mãe como vai ficar? Perdeu o filho, a herança vai para o Ismael, que ela odeia, e acho que você precisa também cair na real e deixar esses negócios de lado. Da mesma forma que quando você fala mal de alguém, alguma coisa fica, por mais que né, você está falando besteira, mas no final das contas alguma coisa sobra. As palavras do Satã também deixaram Isaac um pouco confuso por um momento. E ele virou para Abraão e falou: pai, sabe, eu não estou nem aí comigo. O problema não sou eu. Você já imaginou só o Ismael vai te herdar agora? Você já imaginou só que como é que a mamãe vai ficar? Aí Abraão virou para Isaac e falou: Itzik, percebe-se que o cara lá que falou comigo ali deve ter ido falar com você também, né? Não percebeu não? É o Satan em pessoa falando com você? Ele está querendo colocar em dúvida o que Deus falou para mim. Você vai cair na dele? Obviamente, na mesma hora, ele falou: ops, não, desculpa. Vamos em frente. Vamos seguir. Deus falou, nós vamos fazer. Mas aí o Satã viu que não deu. Mas eu preciso impedir esse Abraão de fazer isso. Não tem problema. Satã foi um pouco mais para frente e fez com que uma corrente de água alagasse todo o pedaço do vale que estava ali. Eles iam passar exatamente naquele vale. E Abraão chega e vê, cheio de água. O que fazemos? Seguimos. E ele entrou na água. Ele foi andando dentro da água, andando. A Niva foi subindo. Chegou, já não dá mais para respirar daqui a pouco. E nesse momento, Abraão virou para Deus e falou: Deus, me salva. As águas já estão me matando aqui. Que negócio é esse? Eu tenho que fazer o que você pediu. Naquele mesmo momento, as águas desapareceram e Abraão pôde continuar. Sabe que dia era isso? Eu não falei até agora. Que dia nós estamos agora do calendário?
Agora.
Não. Não. É? Nós, de fato. Mas estou falando da história do Abraão. Tá certo. Como?
O ano
era 2085. O dia, o mês... Então, existem duas opiniões, ou Rosh Hashanah ou Yom Kippur. Existem duas opiniões no Midrash, era Rosh Hashanah ou Yom Kippur. Como? O dia da Akedah. Há duas opiniões, se isso era Rosh Hashanah ou Yom Kippur. É, esse negócio de Abraão passar na água, não lembra alguma coisa?
Sim. Mas é mesmo.
Tá certo, é verdade. Mas mais uma coisa que isso lembra, que nós fazemos. Tashlich. Peixe é uma outra história. O conceito é ir próximo das águas, rezar para Deus. Por quê? Um dos motivos é porque nesse dia Abraão passou dentro das águas para cumprir a vontade de Hashem. E nós falamos: Deus, em mérito das águas que Abraão se colocou em perigo, ele andou até a água chegar no nariz dele. Porque ele falou: eu vou em frente e não quero nem saber, eu vou fazer o que Deus está me pedindo. Também nos dê coisas boas nesse Rosh Hashanah.
Mais uma vez,
achando que você está recebendo o que Deus está te pedindo. Sim. Amém. Roshi Elohim, que baal maim adnafesh. O Teilin fala isso. Abraham fala essa frase. Roshi Elohim, me salva Deus, que baal maim adnafesh, que a água chegou até a minha alma. Bom, o que aconteceu em seguida? Satã viu que aqui não vai dar certo. Aqui não dá para fazer mais estrago. Mas tem um lugar que ainda dá para fazer estrago.
Mas o estrago dele não era o foco, não era acabar com a
Sim, com certeza. O foco dele era tentar conseguir acabar com tudo que está acontecendo agora, não deixar ele fazer a quedada de Yitzhak. Não deu. Mas deixar assim barato, vou embora agora assim, derrotado? Não vou. Ele vai até em casa. E chega para a Sarai e fala assim, ah, onde é que está teu marido? E a Sarai falou, ah, ele foi com foi para um serviço especial, foi junto com o filho, meu filho. Ah, é? E como é que você deixa assim, teu filho que nunca foi embora assim muito longe, de repente assim você deixa ele ir embora assim tão longe viajar? E você não tem medo? Ela falou, escuta, eles foram para um lugar distante, mas a gente vai estudar, e para mim está tudo tranquilo. Ah, é? Disse Satan para Sarah, sabe uma coisa, você nunca mais vai ver o Yitzhak. Então não tem problema, Deus faz as coisas direitinho, não tem problema. Tá, aqui termina mais ou menos, mas... ela ainda não sabe por que ela não vai voltar a vê-lo. Não vai voltar a ver. Por quê? Talvez a Sarah vai morrer antes. É o mais provável. E de fato, mais pra frente, isso na outra, na parasha próxima a essa, a Sarah recebe a notícia do Satan, teu filho está no altar. E ela morre no mesmo momento. Então a Sarah de fato falece com 127 anos, mas ainda não sabemos ainda disso, nem Abraham sabe disso. Abraham volta para casa, foi depois que Isaac se salvou. Então a gente vai ver, se Deus quiser, mais detalhes, por que ela morreu. Se ela morreu do susto porque ele foi sacrificado ou porque ele não foi sacrificado. Mas de qualquer forma...
em termos de tempo, quanto tempo levou a saída dele da casa dele?
3 dias.
Até o sacrifício.
3 dias. 3 dias.
3 dias ela morreu?
Não, foi no dia. A Sarah faleceu em Rosh Hashanah. No terceiro dia. Ela faleceu em Rosh Hashanah. Sim, mas uma coisa é falar, você não vai voltar a ver teu filho porque... não explicou por quê. Sei lá, porque ela está velhinha, coisa assim. Ou porque ele vai ficar muito tempo na Yeshiva, sei lá o quê. Então tudo bem, está tudo tranquilo. Mas no momento que ela recebe uma notícia um pouco mais... detalhada do que está acontecendo, ela vem a falecer, mas isso não deixava para achar seguinte, para entender o que foi que aconteceu, por que ela faleceu, qual foi o ponto da notícia que fez ela falecer.
Não, eu senti isso que ele passou, estava passando
por tudo. Tá, vamos ver depois, tá? Mas por enquanto.
Não, e também para ver se Deus deixou isso até a ponto dela morrer.
Depois a gente vai ver, se Deus quiser. O que aconteceu? De qualquer forma, aqui ela ainda está viva, então deixa a Sarah ainda viver mais um tempinho. Agora Abraham segue em diante para o serviço que ele tem a fazer, mas com muito cuidado. Ele percebeu que o Satan está querendo, de algum jeito, acabar com o plano. E por isso agora Abraham toma muito cuidado com Yitzhak. Porque uma oferenda para Hashem, o animal precisa estar inteiro, sem nenhum defeito. Ele ficou com medo que agora vai que o Satan daqui a pouco aparece, traz uma árvore e taca uma pedra nele, vai ferir ele, não vai mais poder fazer o que Deus me mandou. Então, o quê? Não é animal, mas as leis aqui seriam a princípio as mesmas leis. Você tem que dar algo inteiro para Hashem. Esse é o conceito, algo completo. Eles vieram até o lugar que Deus falou. Vai ven chama Abraham et hamizbeach. E lá Abraham montou o altar. O? Que o altar? Um altar. Não, o altar. Vai aroch et haitzim. E ele arrumou a lenha. Vai akodet Yitzhak beno. E ele amarrou o seu filho Yitzhak. Por que ele amarrou? Vai yasem oto al hamizbeach mimal haitzim. Ele colocou o sobre o altar, em cima da lenha.
Geograficamente, isso é em Hebron?
Isso é em Jerusalém. Isso é em Jerusalém. A montanha que ele foi, a montanha que futuramente vai ser construído, o templo.
O templo.
Atrás do Kotel, ali mesmo.